Este é um sermão ministrado pela família dos que creem. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Que sejamos continuamente edificados na palavra, para a glória de Deus, para os interesses de Cristo e para o bem do mundo.
Bom dia, irmãos. A graça e a paz de Cristo. Amém?
Amém.
Afinal, Cristo ressuscitou. Não, peraí. Afinal, Cristo ressuscitou. É uma alegria podermos estar juntos nesse domingo de manhã e, sem mais delongas, eu vou trazer uma breve reflexão sobre a Páscoa, né, no tempo que nos sobra, para a gente não estender demais também, você poder ainda almoçar com a sua família. Apesar de que a gente sempre fala, né, quem vem no culto das 11 já vem preparado para almoçar tarde, ou nem, não sei se os caras jejuam ou não almoçam, né? Mas logo isso vai acabar, né? Logo a gente vai poder ter um culto só por pelo menos, sei lá, uns 2 meses, assim, né? Aí, não, a gente quer ter mais tempo, vai ser bom. Abra sua Bíblia, sem mais delongas, no Evangelho de João. Nós, nessa manhã, estaremos baseados no tema da ressurreição e a ideia dessa mensagem é ressurreição para que vejamos. Diga, ressurreição para que vejamos. Para que possamos ver, para que possamos entender, enxergar, de fato, através dos olhos da ressurreição de Cristo. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 20. Nós estaremos lendo o texto clássico do domingo de manhã. Após entoarmos o Senhor com canções dentro dessa temática, vamos meditar nas Escrituras, nos relatos da palavra do Senhor, a partir do Evangelho de João, capítulo 20, do primeiro versículo até o versículo 18. A palavra do Senhor diz: no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo, e ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então, o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Versículo 11. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? E ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. E Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os seus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito estas coisas. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Pai, graças te damos por mais uma vez, em um domingo, hoje lembrar do domingo mais especial da história da humanidade. Nós te damos graças porque hoje o Senhor nos permite olhar para esse texto vendo aquilo que um dia de fato aconteceu na história da humanidade, ter certeza disso e poder celebrar esse dia e essa estação em que estamos entrando da Páscoa. Muito obrigado porque todo choro já passou e hoje as lágrimas foram enxugadas e podemos olhar para frente com expectativas novas. Eu peço pelos meus irmãos que os olhos do coração e os olhos naturais e tudo que vemos ao redor seja tomado por um novo olhar, Senhor. O olhar do Evangelho, o olhar da ressurreição. Dá-nos olhos para compreender a Tua Palavra, para ver as evidências de que Cristo verdadeiramente ressuscitou, para vermos o Cristo vivo, não mais um Cristo morto, para vermos a nós mesmos desse olhar e o mundo a partir de um novo olhar. Oramos em nome do Filho de Jesus, do Filho de Deus, Jesus Cristo, que vive para todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Então, esse é um dia histórico, um dia maravilhoso. Há muitos fatos históricos que marcaram a humanidade, fatos como a primeira vez que o homem pisou na lua, né? Ou quando o homem deu a volta ao mundo pela primeira vez, e várias coisas aconteceram na história, várias delas talvez não fazem mudança nenhuma no nosso dia a dia, né? Você sabe o que aconteceu, mas assim, o homem pisou na lua, mas não sei muito o que aconteceu ou não, para mim, no dia a dia mesmo, na prática, eu não estou vendo que isso mudou, ou outras coisas da história que aconteceram. Mas hoje nós estamos falando de um dia, de um fato na história que não só mudou alguma coisa, mas mudou toda a história. Mudou completamente como viveríamos dali para frente, como vivemos hoje. Então, esses dias, meus irmãos, são dias que nós lembramos até ontem, né, do sofrimento de Jesus Cristo até o Calvário. Lembramos da Quaresma, o período que antecede a Páscoa, nesse período de grande sofrimento e angústia de Jesus em vários momentos, até a cruz, onde o sofrimento extremo é experimentado. E isso nos faz pensar nos nossos sofrimentos. É um tempo em que a gente também lembra daquilo que a gente sofre no dia a dia. Se nós pudéssemos resumir esses dias da vida de Jesus, seriam basicamente resumidos em uma palavra: grande sofrimento, extremo sofrimento. Não qualquer sofrimento, não como o meu e o seu sofrimento, não como as nossas dores, mas um sofrimento extremo, um sofrimento intenso, um sofrimento inocente, injusto para com o Filho de Deus, porém um sofrimento voluntário. Ele escolheu sofrer em nosso lugar, Ele escolheu se entregar por mim e por você. Então nós percebemos aqui que o problema do sofrimento que nós temos hoje pode ser identificado com esse grande sofrimento de Jesus nesse período. Nós podemos olhar para o sofrimento dele, as dores que você passa, os sofrimentos que você tem, as doenças psicológicas que podem assolar alguns, as doenças físicas, a pobreza, a miséria, o mal, a injustiça, todos os sofrimentos que assolam a humanidade, que você talvez esteja vivendo. Quando eu olho para alguém, quando eu olho para os meus amigos mais de perto, eu sei de cada sofrimento que cada um está vivendo, e eles sabem dos meus e dos nossos sofrimentos também. Isso faz parte da nossa vida. Na verdade, tínhamos uma promessa de que no mundo teríamos aflições, não é verdade? Mas que deveríamos ter bom ânimo. Por quê? Ele venceu o mundo. Então é uma promessa que nós teríamos. Situações que o pecado deixou para nós, dos quais nós somos tanto causadores quanto muitas vezes vítimas, mas em primeira instância todos pecadores. Então, nesse momento da história, um sofrimento intenso, que culmina numa morte, que é precedida por uma vida perfeita, justa, mas agora termina na ressurreição do Filho de Deus. E isso, meus irmãos, muda o quê? Tudo. Não faltaram avisos da parte de Cristo de que ele se entregaria. Quem está lendo a leitura bíblica anual com a igreja, leu nessa manhã nos evangelhos Jesus falando: eu vou morrer, mas ao terceiro dia vou ressuscitar. E várias vezes ele falou isso de novo, mas parece que isso não cabia na cosmovisão daqueles homens e mulheres. Parece que isso não entrava, eles não estavam prontos para uma conversa assim. Eles teriam que passar por isso para ver, eles teriam que ter a revelação plena disso como eles tiveram. Porque, na verdade, o que eles queriam era triunfo, era vitória, era vingança, era fugir do sofrimento. Quem nunca, né? A gente sempre quer um analgésico, a gente sempre quer fugir do sofrimento, a gente quer entretenimento, estou me sentindo tão sozinho, vou comer, vou passear, eu quero fugir, eu não quero viver o sofrimento. Aqueles homens e mulheres eram assim também. Eles estavam esperando, como se esperando pelo novo presidente da república da época que fosse ser eleito agora, alguém em quem a gente pudesse sentar do lado esquerdo e direito para então reinar com esse cara e botar esse império bagunçado no lugar e a vingança viria. Nós vimos isso na semana passada, o pastor Leandro compartilhou a expectativa errada daqueles homens em relação ao grito de Hosana. Nós queremos salvação, mas é o tipo de salvação que nós queremos. E Jesus, como o novo presidente da república, os decepciona, né? Ele os decepcionou, porque ele não veio para isso. Mas a história não termina aí. Houve um domingo de manhã. O grande domingo de manhã. Que a partir daí se torna o dia regular para que nós até hoje nos reunamos como igreja do Senhor em todos os lugares do planeta. O dia do Senhor é replicado, é revivido, é reencenado todos os domingos, mas nesse ainda mais especialmente. O dia do Senhor que culminará no grande dia do Senhor, meus irmãos. Então lá nós teremos o descanso eterno, um culto que vai durar para sempre, porque será um descanso pleno, completo. Viveremos até esse dia, experimentaremos esse dia. Mas Páscoa e ressurreição, nós fazemos essa contagem dos dias e chegamos pelo calendário até aqui, pode ser ou não o dia exato, mas isso não é o foco. A questão é que o fato aconteceu, irmãos. Amém? Então você pode falar: não, mas não, se pegar o calendário lá, a estrela e a lunar e não sei o quê, não vai dar. Não. Aconteceu. Isso é suficiente para nós. E hoje nós lembramos. Então o foco de hoje é ressurreição para que vejamos, para que os nossos olhos sejam abertos. A ressurreição de Cristo, meus irmãos, é uma realidade que nos permite enxergar, ver. Ver o quê? Ver as evidências. Cristo ressuscitou. Verdadeiramente Ele ressuscitou. Ver mais o quê? Ver o Cristo ressurreto, não mais o Cristo morto. Ver mais o quê? Ver a nós mesmos a partir desse olhar. E ver também o mundo, o novo mundo de Deus e o nosso mundo a partir do olhar da ressurreição. Então vamos seguir nesses quatro pontos. O primeiro, veja as evidências. Irmãos, a ressurreição é um fato verificável. Mesmo que as pessoas dessa era secular olhem para nós e falam: beleza, se você acredita nisso, que bom, você tem uma mente mais fraca e tudo bem se acreditar nisso. Não, não. Não é assim que nós cristãos deveríamos ser. Eu não quero acreditar em algo que não seja um fato. Nós, como cristãos, não precisamos pensar: ah, isso é pela fé. Sim, é pela fé, mas é um fato. Aconteceu. Cristo é um homem que viveu no nosso meio, naquela época. Viveu uma vida perfeita. Ele morreu de verdade. E ele ressuscitou, de verdade. E ele nunca mais vai morrer, de verdade. Um fato. Então a gente pode verificar isso. E eu não vou ter tempo para a gente fazer isso aqui, mas pode ter várias evidências. Eu vou citar algumas coisas aqui. Mas o que eu quero mais perceber no texto é que nós temos aqui Maria Madalena, no primeiro versículo, eu li enfaticamente falando que ela viu que a pedra estava removida ou revolvida. Nós temos depois João abaixando-se, ele viu também os lençóis de linho ali. E essas são duas palavras originais, no grego são blepo, que são palavras para ver, olhar. E agora a gente tem depois Pedro, no versículo 6, entrando no sepulcro. Então ele já dá um passo a mais, ele entra no sepulcro e ele vê. Teorel é a palavra original. Ele vê os lençóis. E essa palavra teorel é o que ela já parece querer dizer, de teoria, de fazer uma análise teórica, avaliar aquilo de fato. É um view diferente o de Pedro aqui. Pedro, ele entra e olha, pensa, raciocina, teoricamente avalia os fatos ali. Provavelmente ele quer evidências, ele quer perceber se de fato aquilo aconteceu mesmo. Ele não é um cara talvez tão emocionado, talvez mais racional, não sei. Mas ele estava vendo e pensando, bom, se ladrões tivessem roubado, por que que eles iam deixar os tecidos e as especiarias, que também têm um valor muito grande, eles levariam tudo? Então, acho que não. Então, se os discípulos roubaram, por que que eles iam deixar o corpo de Jesus e levar o corpo nu de Jesus, sem os tecidos? Acho que não faz sentido. Se os inimigos de Jesus tivessem roubado, será que eles tinham tempo de tirar tudo e levar? Eles não estariam correndo para roubar algo rápido? E ele começa a avaliar, talvez, coisas assim. E isso nos ajuda, como cristãos, a entender que nós devemos, sim, avaliar, pensar. Nós não decidimos acreditar em alguma coisa maluca e pronto. Não. Nós queremos crer em algo que, de fato, aconteceu. Amém? Se sua fé não está preenchida de pensar, de avaliar, ela não vai sobreviver aos altos e baixos da vida nesse mundo. Vida cristã não é razão, é verdade, você pode dizer, mas também não é menos do que razão. Nós precisamos do nosso cérebro. E o fato interessante é a pedra aqui, eu já falei isso na Páscoa passada, mas realmente me chama muito a atenção, vi Timothy Keller falando isso e gostei demais dessa perspectiva, porque Marcos, no capítulo 16, diz que os discípulos chegaram e a pedra já tinha sido removida. Mateus, no capítulo 28, diz que um anjo removeu aquela pedra. Fato é que a pedra estava removida do seu lugar e Jesus ressuscitado com o seu corpo glorificado em algum lugar. Lembre, meus irmãos, um corpo que atravessava paredes, que depois entra naquela sala onde os discípulos estão, ele aparece lá dentro, mas ele tinha carne e osso. Ele comeu, Tomé pegou, os discípulos puderam o tocar. Então ele tinha um corpo glorificado, extremamente incomum, uma coisa nova. Mas você acha que Jesus Cristo, com esse corpo glorificado, precisava que alguém removesse a porta do túmulo, a pedra, para que então ele saísse? Não. Não faz sentido pensar que Jesus precisava disso. Então nós podemos entender que se essa pedra foi removida, ela não foi rolada para o lado para deixar Jesus sair, mas para deixar-nos entrar e verificar que Jesus ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. A pedra estava ali, o lugar aberto para que alguns vissem mais rápido, mas Pedro parece que viu de verdade. Ele falou, peraí, então isso aqui, mas isso aqui, tal. É, ele ressuscitou mesmo, verdadeiramente ressuscitou. E nós temos várias evidências, testemunhas oculares, nós temos testemunho de pessoas da época, temos várias coisas que nos ajudam a compreender e podemos fazer perguntas para esse texto. Talvez você esteja nessa manhã e falando, eu não acredito muito nisso. Não tem problema. Pesquise, pergunte, olhe para o texto, vá atrás. É bom que nós tenhamos dúvidas e nós sanemos as nossas dúvidas também na nossa razão. A espiritualidade também alimenta o nosso cérebro, irmãos. Nós somos chamados a verificar, ver que a ressurreição é real e fazer perguntas. Você pode fazer perguntas. Os céticos podem fazer perguntas, irmãos. Então, é necessário que nós façamos algumas perguntas, porque dezenas de homens e figuras messiânicas vieram antes de Jesus e depois de Jesus e morreram, ou foram mortos, e todo mundo voltou para casa e acabou aquilo. Mas aqui aconteceu uma coisa que não foi... Ainda que o texto fala, né, que eles foram para casa primeiro, mas depois disso uma revolução aconteceu que dura até hoje. Isso é uma grande evidência, diferente de todo tipo de figura messiânica que aparece. Vem e vai. Irmãos, aqui na ressurreição há uma dose de razão, fatos, testemunhas, que nos fazem ir para o próximo ver. Veja as evidências e veja o Cristo vivo. Versículo 11 diz, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Versículo 13. Então, eles lhe perguntaram, Mulher, por que choras? E ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde puseram. 15, porque perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ele ser o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu tirasse daqui, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Irmãos, por mais que Maria amasse Jesus, e nós vemos isso de fato na história dela, ela chorava e procurava, mas ela tinha ali uma visão pequena de Jesus. Ela não via Jesus conforme as promessas que ele mesmo tinha dito. Ela ainda procurava por um Jesus que estava morto. Ela ainda queria colocar ali as especiarias e tudo mais. Procurava um Jesus morto. Jesus ainda tinha que se revelar para Maria. E aqui nós percebemos o início da atuação da graça de Deus. Jesus queria que Maria reconhecesse que, ainda que a devoção, as atitudes, o que ela faz era muito bom, todo o conhecimento dos ensinos de Jesus que ela tinha era realmente admirável, mas o conceito que ela tinha de Jesus como Jesus ressurreto ainda era pequeno demais. E aí nós vemos no versículo 16 esse diálogo. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre, é você que está aqui. O jeito que o Cristo ressurreto encontra Maria aqui é o resumo da mensagem do Evangelho, é o que a Bíblia toda aponta. Cristo encontrando pecadores que estavam procurando salvação onde não havia salvação mais. Procurava entre os mortos aquele que vive. E aquele que vive vem e fala, eu não estou lá, eu estou aqui, Maria. Essa é a mensagem do Evangelho, meus irmãos. Por mais que ela amasse Jesus, que ela fosse admirável, uma pessoa admirável em toda a Escritura, ela nunca encontraria Jesus se Jesus não viesse até ela. Se ele não viesse encontrar Maria. Isso é pura graça de Deus. Ela procurava, mas procurava um Jesus morto, um Jesus humano. E ela jamais teria encontrado o Salvador ressurreto se ele não se apresentasse a ela. Irmãos, Deus salva pela graça. Maria é a primeira pessoa na história que é encontrada por Jesus e é enviada a anunciar essa mensagem. Jesus fala, vai e fala para todo mundo. Seja uma anunciante do Evangelho que você encontrou. E ela é uma mulher bem complicada, né? Maria Madalena, aquela da qual Lucas diz que saíram 7 espíritos, assim como todos nós pecadores. Uma mulher com a vida destruída que tinha sido restaurada, mas ainda estava desenvolvendo a sua salvação a cada dia. O Evangelho, irmãos, é isso. Enquanto outras religiões são guiadas por um passo a passo, para você alcançar uma maturidade espiritual ou salvação, em todas as religiões você vai ter que fazer coisas. Siga isso, faça aquilo outro. O Evangelho não é faça, o Evangelho é está feito. Cristo ressuscitou. Não é faça o caminho até o Salvador, mas é o Salvador vem e faz o caminho até a gente e fala, Maria, eu estou aqui. Eu fiz. Cumpri as Escrituras. Então nós não temos um evangelho guiado por moral, nós temos um evangelho por aquilo que Cristo fez. O comportamento é a chave das demais religiões, moralismo, mas o cristianismo é baseado, e o evangelho é baseado em uma obra que gera uma boa notícia. Essa boa notícia é de que Cristo fez por nós tudo aquilo que nós jamais poderíamos fazer. E de que nós procuramos entre os mortos aquele que vive, mas aquele que vive nos chamou e chamou o nosso nome, nos mostrou quem somos, nos mostrou quem ele é, e por isso podemos segui-lo e servi-lo para sempre. Meus irmãos, nós somos salvos pelo que Jesus fez. Isso é um fato histórico, verificável, há evidências e é pessoal. Jesus ensinou muitas coisas e nós devemos ouvir os seus ensinos, mas nós precisamos confiar no que ele fez, irmãos. Portanto, então, nós temos aqui evidências e temos um anjo rolando uma pedra para que possamos entrar e agora podemos vê-lo, o Cristo ressurreto. Mesmo depois de procurar por um Jesus morto, somos encontrados pelo Jesus que vive para sempre e o vemos. O que nos leva, então, depois de ver o Cristo vivo, vermos a nós mesmos. Veja a si mesmo. Jesus se revela a nós e nos mostra quem somos. Maria estava aqui fracassando em encontrar e reconhecer Jesus. Não sabemos o porquê, né? Mas sabemos que Cristo estava ali fazendo uma obra plena em que a revelação dele era a ênfase e não a procura de Maria. Entende? É o que nós sempre falamos, a salvação é a obra de Deus, é Ele que nos encontra. Mas Jesus, então, nessas palavras maravilhosas, diz: disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se a ele, disse: Rabone, que quer dizer mestre. No momento em que ele pronuncia o nome dela, ela automaticamente reconhece quem ele é. João nos diz, no capítulo 10, que Jesus está falando essas palavras: as minhas ovelhas, o que fazem? Reconhecem a minha? Eu as conheço, e elas me seguem. Jesus se revela, e agora revela Maria para Maria mesmo. Maria pode ver quem ela é. Nós somos uma geração, especialmente nesse lado do planeta, que busca muito por identidade. Identidade não é firmada em algo que nós pensamos sobre nós mesmos. Nos fechamos e pensamos, ah, eu vou procurar dentro de mim mesmo a melhor versão que eu tenho. Não. Mesmo se você não for cristão, você é formado por tudo ao seu redor. A sua identidade, quem você é formado pelas pessoas que te rodeiam. E aqui nós temos uma identidade firmada e dada por aquele que é o Criador de todas as coisas. Ele define Maria novamente. Jesus aqui, ressurreto, fala: Maria. Imagina tudo que estava incluso. Qual foi o sentimento completo de Maria ao ouvir Jesus ressurreto falando o seu nome? Imagina tudo que ela ouviu implicitamente na palavra do seu nome, Maria. O amor que ela sentiu por um Cristo que estava de fato vivo. A realidade eterna que agora tomou o coração dela por ela entender que a história não tinha acabado, mas que estava só começando. Imagine só as maneiras que ela agora poderia conhecer Jesus, ainda mais pensando que daqui a 40, 50 dias ele enviaria o Espírito dele. Tudo o que aconteceu com Maria depois desse momento. Por isso essa é a estação da Páscoa. Hoje é um domingo da ressurreição. Mas nós entraremos na estação da Páscoa, que dura esses 40 dias até a ascensão de Cristo, depois mais 10 até o Pentecostes. Estamos lembrando do que aconteceu. Ao mesmo tempo que Jesus se revela a Maria, ele revela a Maria a ela mesma. E ele diz no versículo 17: não me detenha, não me segura, fica tranquila, eu ainda vou para o Pai. E agora não tem mais separação. A nossa comunhão vai ser plena. Jesus está oferecendo a Maria comunhão pessoal. Amor pessoal, mas amor eterno. Vai durar para sempre. Nós estaremos juntos para sempre. Não precisa ter medo de que eu vá fugir. Eu não vou. Nós estaremos juntos para sempre. E aí ela é enviada a anunciar, que é o nosso quarto e último ponto desse sermão. Se Maria pode ver a si mesmo a partir do olhar da ressurreição, agora ela é enviada a olhar e anunciar ao mundo. Então o outro abrir de olhos é: veja o novo mundo. A ressurreição nos dá a possibilidade e a realidade de vermos o novo mundo. Inicia-se uma revolução no mundo e em como nós enxergamos o mundo em que vivemos. Versículo 18. Então, saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos. O que ela disse? Vi o Senhor. E contava que ele lhe dissera estas coisas. E esse vi aqui, rural, no original, significa fui visto. Tornei-me visível, vi e fui visto, tornei-me visível, sei quem eu sou e agora anunciarei ao mundo. Conhecido pela experiência, ela agora era chamada a anunciar a mensagem da graça de Deus, o Evangelho, era chamada a anunciar essa mensagem. E mais uma evidência é o que acontece de fato com a vida daquelas pessoas que muda radicalmente de um dia para o outro. Da noite para o dia, a visão de mundo daqueles homens e mulheres muda. Judeus que jamais aceitariam isso começam a adorar agora Jesus como Deus. O nascimento da igreja. Inclusive, a morte de Cristo toma aqueles homens tão profundamente de inspiração que muitos deles morrem semelhantemente a Jesus, com crucificações e vários tipos de martírio. Eles estão realmente agora livres da covardia que os tomava antes, porque eles viram o Cristo ressurreto e olharam para o mundo de um novo olhar, de uma abençoada perspectiva nova. É isso que nós recebemos na crucificação e na morte e ressurreição de Cristo. Esse autor japonês diz: se você não acredita na ressurreição, será forçado a acreditar que algo atingiu os discípulos que era tão incrível quanto isso. Talvez diferente, mas de igual força em sua intensidade eletrizante. Pois se tentarmos explicar a mudança de vida dos primeiros cristãos, você se verá dando saltos de fé tão grandes como se tivesse acreditado na ressurreição desde o início. O que ele quer dizer é que, se você não quer acreditar na ressurreição, você tem que pensar em algo tão poderoso quanto, porque a vida daqueles homens mudou, daquelas mulheres mudou. O que aconteceu a partir dali não tem uma explicação natural. Aquele amanhecer, aquele domingo de manhã, foi o amanhecer de uma nova visão para o mundo, de um novo olhar do mundo, de uma nova cosmovisão. Irmãos, de um dia para o outro, aquelas pessoas olharam para tudo de outro jeito. Isso me faz pensar como nós olhamos para o mundo. Eu falei dos nossos sofrimentos, como eu e você olhamos para o mundo a partir do olhar da cruz. E é isso que eu quero te desafiar a partir de um olhar do Evangelho nessa manhã. A ver o mundo de um novo olhar a partir da ressurreição. Como um cristão que nasceu de novo, salvo pela graça de Deus, alcançado pelo Evangelho, não por obras, mas puramente pela graça de Deus, através de Cristo, por meio da fé, agora podemos olhar para o mundo de um outro jeito. Não descartando a materialidade dessa vida, não olhando para tudo como coisas que vão passar e que se dane o mundo, não. Mas olhando para a realidade, pensando que eu e você teremos um novo corpo, irmãos. Nós teremos um novo corpo. Eu e você teremos e viveremos em um novo mundo, novos céus, nova terra. Eu e você temos hoje já uma nova perspectiva, um novo olhar para o mundo velho que a gente vive. Um novo olhar para Cristo, um novo olhar para nós mesmos, um novo olhar para o mundo ao nosso redor. Meus irmãos, a ressurreição de Cristo garante a minha e a sua ressurreição. A morte de Cristo faz com que nós não precisamos mais morrer eternamente. Garante ressurreição, já nos trouxe um pouco dessa nova vida que experimentaremos plenamente. E N.T. Wright diz que a mensagem da ressurreição é: esse mundo importa. Então a gente precisa olhar para o futuro, novo mundo de Deus, mas a gente precisa olhar para o mundo velho de um olhar novo também. Olhar para frente, experimentar as realidades da criação, mas também olhar para aquilo que hoje é esse mundo caído de um olhar ressurreto, de um olhar da obra plena da cruz de Cristo. Vemos um novo mundo, mas vemos o mundo atual de um modo totalmente novo. Olha só, último texto bíblico, 1 Coríntios 15 diz, isso aqui é mais uma evidência, Paulo fala aqui de testemunhas oculares, esses 40 dias até a ascensão, mais 10 depois, totalizando 50 até o Pentecostes, foi um período em que Jesus ele andou por toda aquela região e pessoas e mais pessoas e dezenas e centenas de pessoas viram ele de fato, e documentos históricos como essa carta que foi escrita 15 a 20 anos depois de todos esses fatos da ressurreição, nós temos evidências. E 1 Coríntios 15 diz, Paulo fala: antes de tudo, eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago. Mais tarde, por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Ele está falando que tem testemunhas vivas. Eu sei onde que moram. Se você quiser, eu dou o endereço, eu dou o número do WhatsApp delas, mando uma mensagem, elas vão confirmar. Elas viram o Cristo ressurreto. Elas confirmarão. E Paulo continua dizendo no versículo 12. Ora, se é coerente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Que absurdo! E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Leia comigo. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo, ele joga para o absurdo. Então, sério, vocês acreditam que isso não aconteceu? Então, tudo que a gente está fazendo não tem sentido nenhum. Mas, se Cristo de fato ressuscitou e a gente só olha para essa velha vida com um velho olhar, nós somos muito miseráveis. Irmãos, veja o novo mundo de Deus. Tenha um olhar para esse mundo renovado. Um olhar novo para esse mundo velho. Se a ressurreição de Cristo, irmãos, aconteceu de fato, isso muda total e completamente a minha e a sua vida. E como nós olhamos para o que nós vivemos, sofremos, perecemos tantas vezes nesse mundo, mas agora com uma esperança que vai para além daqui. Uma nova perspectiva, irmãos, um novo olhar. O como enfrentamos os sofrimentos que eu e você estamos sofrendo. Sabe, eu poderia citar sofrimentos da minha vida, mas não tem porquê, porque você vai ter os teus, e cada um de nós está sofrendo, a gente conhece histórias aqui entre nós que tem doenças, crianças pequenas com doenças gravíssimas, pessoas sofrendo com câncer, pessoas sofrendo com miséria, pessoas sofrendo com... quase morreram recentemente, tem tanta história de sofrimento... E eu, recentemente, vivi algumas coisas na minha família, novamente. Minha mãe fez uma operação cirúrgica de 3 pontos de safena e abre o peito mesmo aqui. E essa semana eu vi a cicatriz dela começando a se formar. E eu olhei para aquela cicatriz, que aí você pode imaginar a sua cicatriz, que talvez ainda está aberta. Mas, olhando para aquilo, eu falei, essa cicatriz aponta para as marcas da mão de Cristo. Para que a gente pudesse olhar agora e não olhar com tristeza, mas olhar... com um olhar novo para essas coisas desse mundo, falando, um dia isso aí não vai existir mais. E eu estou esperando por esse dia, pelo dia em que nós não teremos mais as cicatrizes. Mas enquanto as temos, sejam feridas abertas nesse momento, olhemos para elas com esperança, para um novo mundo que estamos experimentando já agora. Nós podemos olhar em vitória até para as derrotas dessa vida. Nós podemos olhar para o novo mundo de Deus e para o velho mundo através de um olhar novo, meus irmãos. Nossa perspectiva, nosso olhar. Aqui na nossa amiga, irmã Maria, Jesus começa esse processo de enxugar de lágrimas. Ela estava chorando, Jesus fala, por que você está chorando? E Ele consola ela com a sua presença. Ele inicia uma nova realidade, quebrando a dor da separação que havia entre Maria e Ele. E nós temos o consolo de Apocalipse 21:4, que diz que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Porque a antiga ordem já passou. Nós não vivemos mais segundo a antiga ordem, nós vivemos segundo a nova perspectiva da cruz de Cristo e da sua ressurreição, meus irmãos. Nós olhamos para esse mundo agora, nós estamos nesse momento, nós estamos agora vivendo entre essas duas realidades, meus irmãos. E aí a resposta, porque coisas ruins acontecem com pessoas boas, né, como nós, gente tão boazinha, né? Por que acontece coisa ruim com a gente? Tem a sua resposta na cruz. O problema do sofrimento é resolvido na cruz do Calvário. Porque esse foi o dia que uma pessoa boa, realmente sofreu uma coisa realmente ruim. A cruz do Calvário, meus irmãos. Esse foi o único momento. Ele está enxugando as nossas lágrimas. Nós estamos nesse momento entre. A ressurreição de Cristo é um ato definitivo, determinante para as nossas vidas, meus irmãos. A perda, o luto, a dor, a doença já foram vencidas na cruz do Calvário e Cristo ressurreto nos mostra isso, irmãos. Já hoje nós podemos usufruir, mas muito em breve usufruiremos de não mais lágrimas. Hoje temos o consolo de Cristo enxugando nossas lágrimas ainda. Porque amanhã a gente ainda vai chorar. Mas daqui a alguns domingos não choraremos mais, meus irmãos. Daqui a alguns domingos nós teremos somente sorrisos e alegria, porque de fato estaremos no novo mundo pleno de Deus. Mas já temos um olhar para esse mundo caído que é renovado. Seja invadido pela esperança do Evangelho nessa manhã. Seja cheio de ânimo para olhar para o que você vai viver a cada dia a partir de um novo olhar. A partir de uma nova perspectiva. Irmãos, a ressurreição de Cristo ela é diferente de todas as ressurreições da Bíblia. Lázaro foi ressurreto, mas ele morre de novo. A filha de Jairo, mas ele não só voltou à vida, mas ele voltou à vida, seu corpo foi renovado, um novo corpo, e ele nunca mais morreu, meus irmãos. Ele nunca mais morreu. A morte dele significa que não há mais morte para nós. A vida e a ressurreição dele significa a nossa vida e a ressurreição. Nós vivemos segundo os padrões do Cristo ressurreto. A história de Jesus muda todas as histórias. A sua história, a minha história, a história dos contos de fada, a história dos filmes e de tudo que você vê. Tudo isso, de alguma forma, nós, quando temos momentos felizes e de alegria, nós lembramos. Isso só é possível por causa da graça de Cristo. E Tolkien, um grande escritor de histórias, ele diz, para encerrar minha última citação, porque é a marca de uma boa história, que por mais selvagens que sejam os seus acontecimentos, por mais fantásticas ou terríveis que sejam as aventuras, quando chega a virada, o plot twist, né? Uma respiração ofegante, uma elevação das batidas do coração, a ponto de trazer lágrimas tão agudas quanto as proporcionadas por qualquer forma de arte. Quando chega a virada repentina, temos um vislumbre penetrante de alegria e do desejo do coração, aquilo que ansiávamos, que, por um momento, sai para fora do quadro, rasga de fato a própria teia da história e deixa surgir um brilho. Alegria além dos muros do mundo, comovente como a dor. E J.R.R. Tolkien continua dizendo, o Evangelho contém uma história que abrange toda a essência das outras histórias. Mas essa história entrou na história com H maiúsculo e no mundo primário. O Evangelho não revogou as demais histórias, ele as santificou, especialmente o final feliz. É por isso que eu e você amamos finais felizes. A gente vai no cinema, vê os filmes, a gente lê os livros e a gente ama os finais felizes e se frustra quando eles não aparecem. E a gente fica animado com aquilo e fala, nossa, que legal, olha só, que maravilha, que bom que isso aconteceu, eu não vi a hora disso. A gente até chora assistindo filmes, né? É isso que explode no nosso coração, mas aí, como seres humanos caídos, a gente fala, pena que a vida não é assim. Pena que não é isso de verdade que vai acontecer. Pena que os sofrimentos são tão grandes. E tem gente que nem gosta de final feliz, porque já está tão pessimista, né, da vida, que fala, isso aí, historinha para boi dormir. Mas, irmãos, nós como cristãos, nós somos afetados pela ressurreição e vemos que aquilo está de fato certo. E aquela é a realidade que nós deveríamos viver para sempre. Então o cristão olha para toda boa história e todo final feliz e fala, é assim que a vida real acontece. É assim que deveria ser desde sempre e para sempre. É assim que será. E é assim que, mesmo que eu ainda não cheguei nesse final feliz, um dia chegaremos nesse glorioso final. Um dia viveremos isso. Irmãos, no final da sua história haverá um final feliz, porque Cristo ressuscitou e estará conosco para sempre. Essa é a promessa que nós veremos daqui a algumas semanas. Eis que estou convosco para sempre. E não só o Evangelho, como talvez Tim Keller ou outros autores falam, não só o Evangelho, mas toda boa história aponta para Cristo. Nos lembra que Cristo é que permite finais felizes e é assim que deveria ser. A Páscoa inaugura uma nova humanidade e ela quebra com um novo, um velho padrão de vida, um jeito velho de olhar para Cristo, um jeito velho de olhar para nós mesmos, um jeito obsoleto de ver esse mundo. Nós somos chamados e temos de presente, a partir da ressurreição de Cristo, um novo olhar para o próprio Cristo, um novo olhar para mim mesmo e para você mesmo, e um novo olhar para todo esse mundo. Para a glória de Deus, meus irmãos. Vivamos assim. E se ontem, sábado, era um dia de silêncio, um dia de muita dor, nós estivemos entre a morte e a ressurreição do Senhor, hoje nós estamos entre a ressurreição dEle, que já aconteceu, e a nossa, que um dia acontecerá. Nós estamos em um novo entre. Só que esse entre não é escuro como ontem, ele é cheio de glimpses, de pequenos raios de luz que vêm, vez após vez, nos lembrando da eternidade. Então a gente tem isso através do Evangelho, por isso você deveria recorrer à sua Bíblia todos os dias da sua vida, para ter pequenos raios de luz dentro desse entre, que ainda tem um pouco de sofrimento, mas tem luz da ressurreição sobre você, meu irmão. Deixa a luz da ressurreição brilhar sobre você. Que nós possamos, irmãos, olhar para a cruz, ir até lá, ver o que de fato aconteceu, ver, veja, e a partir de lá, olhe para você, olhe para Cristo vivo, olhe para você e olhe para o mundo a partir de um novo olhar, pelo olhar do Cristo ressurreto. Coloca o óculos da cruz. Imagina que você tem um óculos com o formato de uma cruz e você olha, coloca aquilo, como que você vai ver? Tudo você vai ver uma cruz vazia. Porque até as realidades ruins desse mundo apontam para a glória do Cordeiro de Deus que já venceu elas, meus irmãos.
Obrigado por nos ouvir. A Família dos que Creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse familiadosquecreem.com.br.